Caro presidente Jorge Viana, senador Paulo Paim, demais colegas, eu quero com muita honra trazer algumas reflexões da tarde de hoje sobre o momento que alguns setores da nossa economia vivem. Eu respeitarei o regimento, serei breve, mas não pude deixar de meditar sobre algumas saídas, sobre alguns setores da nossa economia brasileira que estamos a enfrentar. E eu acho que nós deixarmos aqui para reflexão, nós pensarmos, nós meditarmos, faz parte. Não é de hoje que temos visto sinais. Há alguns anos tal processo está em andamento e com mais intensidade nos últimos 12 meses. Os números da economia nos informam de uma situação, eu diria, preocupante. O contínuo declínio da indústria brasileira, principalmente no campo da indústria brasileira. Nas contas externas, eu até não cometeria a leviandade de desmerecer qualquer outro setor da atividade econômica. Por exemplo, o agronegócio. Tem, além de todo o seu valor social, tem sido grande esteio de nossa economia. Em especial, nas contas externas, nos últimos anos. O comércio igualmente foi responsável pela manutenção do crescimento, tem procurado fazer com que, em momentos de crise, até hoje, impediu para que entrássemos num quadro de retração, que seria mais preocupante. Tem mantido o emprego, neste ponto não há o que reclamar. Contudo, senhor presidente, não podemos deixar de abordarmos uma preocupação que ela vem se sustentando neste ano, principalmente no campo da indústria. Os estoques estão subindo e o consumo, por diversas razões, ele não acompanha. No mês de setembro, o índice completou 36 quedas consecutivas, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salários. A pesquisa mostrou que o volume de pessoal ocupado na indústria recuou 0,7% em setembro, em relação a agosto, quando o índice já havia apresentado queda de 0,4%. Desde o início do ano, o setor sofre com estoques altos, demanda interna menos robusta e baixo nível de confiança dos empresários. O cenário negativo, segundo analistas, deve permanecer até o final do ano e também adentrar o vindouro. De janeiro a setembro, a indústria acumula perdas de 2,8% nos postos de trabalho. O volume de pessoal ocupado em setembro foi de 4% menor do que o registrado em igual período no ano passado. Foi o maior recuo desde outubro de 2009. Mas não é só isso. Segundo pesquisa da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, um país, eu diria, o mais industrializado do país, o estado mais industrializado do país, note-se, 30% dos empresários afirmam que devem tomar empréstimos bancários para honrar os compromissos com o 13º salário de seus funcionários. Outra parcela dos industriais já pensa em negociar com os sindicatos o parcelamento do benefício. Há muito temos dito que a política de desonerações fiscais pontuais pode até ajudar em momentos específicos, mas não pode ser aplicada como tábua de salvação do setor. Enquanto o país não encarar o desafio sério de desenvolvimento, com planejamento de longo prazo, continuaremos muito aquém de nossas capacidades produtivas. Esse planejamento passa, essencialmente, por um dos eixos de trabalho, a reforma tributária e uma política consistente de investimentos em infraestrutura. Agora, no campo dos impostos, a cantilena é antiga, mas não perdeu seu fulcro. Temos hoje uma carga tributária extenuante que supera os 36% do PIB e retira a competitividade de nossas empresas, além de reduzir consideravelmente o consumo. Até uma cantilena que a gente repete, até a gente cansa, isso é uma coisa que... E de fato, se tiver uma carga dessas, para competir com o setor internacional, com outras indústrias, não é fácil. Além do tamanho, vou ver por que esse tamanho da conta. Além do tamanho da conta, a dificuldade para o pagamento é outro empecilho. Estima-se que as empresas de médio porte gastem mais de 3,5 meses para desembaraçar o verdadeiro labirinto fiscal. Diz isso. Gasta-se praticamente 3,5 meses mais por ano só para desembaraçar o labirinto fiscal, quer dizer, a burocracia. São mais de 2.600 horas anuais apenas para dar conta da barafunda de papéis e procedimentos destinados ao pagamento de seus tributos. E aí é difícil. Quer dizer, encarece, aí o PIB levanta dos encargos, não há dúvida nenhuma, porque a carga é pesada. E como é que vamos encontrar o caminho? E além dessa barra funda, de gasto que as empresas têm com isso, ainda a gente ouve muitas vezes para arrecadar certos setores da economia, do setor público, tem que fazer mais concursos para ter analistas da fazenda, analistas fiscais não sei do quê, para processamento disso, daquilo, não dá conta disso, porque esse setor tem que fortalecer, tem que botar mais gente. E olha, se nós partimos para isso, nós vamos botar mais gente, mais analistas, analisar mais isso, mais aquilo, e aí vai aumentar ainda mais o PIB, quer dizer, a despesa do PIB em relação a isso. A carga vai ser maior cada vez mais. E aí, para a competição da indústria nacional, da produção nacional, vai ser cada vez pior. Nós não vamos aliviar. Então, ainda agora de manhã, agora há pouco, teve uns funcionários do SERP, do Serviço de Processamento de Dados, do SERP, nacional. E os funcionários estão aí há 20, 25, 30 anos, vários deles, milhares deles, foram requisitados pela Fazenda do Brasil há 20, 30 anos, para implantar um novo sistema, que na época precisava mesmo, que é o sistema de... o SIAF, o Sistema Moderno de Acompanhamento da Fazenda Nacional, Tesouro e assim por diante. Eu não sei quantos mil tem no Brasil que estão à disposição e continuaram cedidos. Era para a época implantar o sistema e orientar e depois voltar para a sua origem. E foram ficando e são pagos pelo SERPRO. E hoje, aí vieram me dizer que tramitam a PEC no Congresso Nacional, uma PEC para que esses servidores sejam cedidos, transferidos permanentemente para a Fazenda, porque os servidores da Fazenda, que eles fazem o mesmo serviço, e na Fazenda ganham muito mais. Mas isso, quer dizer, se isso acontecer, cada vez mais é esse setor ou é aquele, mas vai aumentar mais ainda a carga, os custos em relação ao PIB nacional, de 36, vamos para 38, vamos para 40, e aí não vamos aliviar o setor do Brasil. Isso tem de tudo. Mas continuando, o Brasil é campeão mundial no quesito, na questão da burocracia, na carga fiscal. As empresas se queixam para destrinchar, gastam 3 meses e pouco por ano só para contratando contadores, auditores para desembaraçar, para entender o fisco nacional, a burocracia, assim por diante. Apenas para termos uma base de comparação, em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem por ano 310 horas para desembaraçar suas obrigações tributárias. Nos Estados Unidos, são 175 horas por ano as empresas gastam nessa burocracia. E na Inglaterra, Na Inglaterra, apenas 110 horas anuais. E no Brasil, são 2.600 horas. E vamos aumentar isso ainda? Essa burocracia, mais gente para desembaraçar isso? Onde é que vamos parar? Em outra frente, temos o investimento em infraestrutura, não obstante alguns esforços do governo federal, mas que merece nosso reconhecimento para enfrentarmos uma carência muito grande no campo logístico. No modal ferroviário, a ausência é quase total. Nossos portos demandam melhorias e aí as rodovias, grosso modo, estão sucateadas. A malha aeroportuária, salvo uma e outra exceção, é extremamente deficiente, especialmente quando comparada a outras nações. Tudo isso ajuda a elevar o custo para você produzir e concorrer com empresas internacionais. Para além do campo da logística, não podemos esquecer o planejamento do setor energético. Ele hoje no Brasil, sem dúvida alguma, ele não está correspondendo nos combustíveis e assim por diante. Há, além dos tributos e da infraestrutura, um vetor que não pode ser relegado, o campo da educação. Seus resultados são reflexo direto no cenário econômico. Somente ao combinar os esforços dessas frentes, podemos enfrentar os desafios que a competição em nível global e experimentar o crescimento econômico que nos cabe, em face de nosso imenso potencial, combinado com o desenvolvimento social, geração de emprego e distribuição de renda. Nesse diapasão, gostaria aqui de louvar, e aí para encerrar, senhor presidente, que sei que o meu tempo já está a esgotar, nesse diapasão gostaria de cumprimentar, inclusive, a presidenta da República por ter escolhido o nosso, como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o nosso colega Armando Monteiro. Armando Monteiro, que foi presidente nacional da CNI, é um homem experimentado nesse campo, é uma pessoa que entende o setor, é uma pessoa que aqui na Comissão de Economia, no Senado, todos, acho que aqui é uma unanimidade em relação a essa pessoa que vai ajudar muito a nós enfrentarmos o setor no Brasil, para implantarmos teses estratégicas para o Brasil, de como é que nós vamos, o que é melhor para nós enfrentarmos. Por isso, eu gostaria de me congratular com a escolha do senador Armando Monteiro para enfrentar esse setor no campo da indústria brasileira. Eu acho que é fundamental, sem dúvida alguma, para pensarmos em algumas saídas. Pensarmos em fortalecer o setor industrial brasileiro e aí nós nos prepararmos para fazer com que fundos internacionais, empresas de outros países venham ao Brasil. Vamos tentar reaquecer esse setor para podermos entrarmos 2015, embora as dificuldades, mas com perspectivas. E eu acho que uma boa equipe, sem dúvida alguma, ajuda a ter um horizonte mais aberto, porque agora estamos em dezembro e está todo mundo vendo aí como é que vamos olhar o ano que vem, como é que vai ser o futuro. Não é fácil. Eu diria que estamos andando de automóvel e tem que andar com muita cerração, tem que andar com luz baixa, não tem como ter uma visão mais longe. Não tem como levantar, ver a coisa mais à distância. Está todo mundo com muita cautela e precisamos fazer com que o tempo limpe, se vislumbre um horizonte melhor para adentrarmos 2015. E essa é a nossa torcida. E com o nome do senador Armando Monteiro, eu acho que é um dos fatores para vislumbrar melhores momentos no nosso futuro. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas.